Aposentadoria é uma fase de transição para muitas pessoas que se dedicam uma vida inteira a uma atividade e, de repente, vão transitar para uma fase mais tranquila. Mas será que há um preparo necessário, não só financeiro, físico e psicológico também, para essa nova atividade? É o que a gente vai saber na entrevista com a psicóloga organizacional e do trabalho, Carolina Valger, que é conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Obrigada por nos atender e diga para a gente o que é mais importante, então, nesse preparo para a aposentadoria.
Eu agradeço o convite. É bom a gente falar sobre isso, porque esse assunto é quase um mito, né? A nossa sociedade fala muito sobre eu preciso trabalhar, o que você vai ser quando crescer e o que você tem feito pela sua carreira. E, de uma maneira geral, as pessoas não se questionam e não pensam sobre esse processo de aposentadoria. Ainda são pouquíssimas as empresas que têm um programa de preparação para a aposentadoria. Algumas já têm começado a ter esse tipo de trabalho junto à sua área de recursos humanos, mas de fato é algo que ainda está bastante incipiente. Essa preparação, ela deve acontecer desde sempre. É claro que quando você está mais próximo do processo, do momento de se aposentar, isso deve ser intensificado, mas pensar sobre a aposentadoria deve começar quando a gente inicia a nossa vida profissional, na verdade. Então, a gente já começar a pensar sobre esse momento, sobre como a gente vai planejar esse momento, o que a gente vai fazer no período pós-aposentadoria. Isso pode estar presente ao longo do desenvolvimento de toda a nossa vida profissional.
Eu imagino que no começo a expectativa de aposentadoria e de remuneração sem trabalhar seja muito gratificante. Mas, por outro lado, eu conheço muita gente que sofre com o passar do tempo, até se culpa por se sentir ocioso, doutora.
Sim, exatamente, né? A aposentadoria, ela tende a trazer um sofrimento emocional bastante grande. Por quê? O trabalho, ele ocupa um papel, um tempo, uma função muito importante nas nossas vidas, né? A gente dedica muito tempo para o trabalho, muita energia se preparando para o trabalho e trabalhando efetivamente. Então, por mais que algumas pessoas coloquem, né, não vejo a hora de me aposentar, de fato, quando esse momento chega, ele é um momento de sofrimento. A gente tem a questão financeira que você colocou, geralmente as pessoas têm uma queda de orçamento, né, se elas não fizeram nenhum tipo de reserva ou plano de previdência e tudo mais, mas não só. Por quê? Você perde um vínculo social. Então, é comum que a gente desenvolva amigos e veja pessoas no nosso dia a dia de trabalho. E aí, quando a gente está aposentado, se a gente só fica em casa, você acaba perdendo esses vínculos que são importantes. Uma outra questão é ligada ao senso de utilidade. Então, se a vida inteira eu me senti útil, né, fazendo alguma coisa, produzindo algo, né, lá no meu trabalho, de repente perco isso e aí vem esse sentimento de vazio e de inutilidade e o questionamento do para que, que eu sirvo, para que, que serve a minha vida. Então, as pessoas acabam não tendo planos, né, metas de vida, objetivos do que fazer da sua vida, que é algo também que pode trazer esse sofrimento.
Mas qual a recomendação prática, doutora, para manter aí a mente em equilíbrio?
Que primeiro o indivíduo consiga ter um equilíbrio na sua vida, que o trabalho não seja a única coisa, né? Mas que ele tenha outros grupos e vínculos sociais, que ele desenvolva atividades de lazer, hobbies, outras atividades paralelas, que mantenha os vínculos com a sua família e com os seus amigos, porque se o trabalho é a única coisa e eu perco a minha única coisa, o impacto é maior. Mas se eu tenho outros grupos e outras atividades voluntárias no meu bairro, na minha igreja, né, eu consigo de alguma forma equilibrar o meu tempo, preencher o meu tempo e perceber que eu sou muito mais do que o meu trabalho. Então, desenvolver, né, essa consciência e ter esse tipo de divisão do tempo é importante. Depois que eu me aposentar, eu de fato não quero mais trabalhar. Eu quero continuar tendo algum tipo de trabalho, nem que seja um trabalho voluntário, ou buscar uma forma alternativa de geração de renda, por exemplo. Então, existem pessoas que depois que se aposentam querem desenvolver uma outra carreira. Às vezes até num tipo de atividade informal, por exemplo, trabalhar com artesanato, ou transformar um hobby numa profissão, como a fotografia, por exemplo, né? Então, é importante que daí ela já vá se preparando, fazendo cursos, analisando o mercado, pensando como ela vai poder organizar essas questões, ou, de fato, né, se preparando para esse momento do estar em casa, né? Que outras atividades ela vai descobrir como sendo prazerosas dela fazer em casa? Ela gosta de cuidar do jardim, ela gosta de cozinhar, né? Mas que ela vá, então, descobrindo outros prazeres que, de alguma forma, façam com que ela compreenda esse momento de transição e esse momento de perda, porque é importante que a gente saiba que é um momento de luto, né? É como se, entre aspas, aí morresse aquele profissional, aquela carreira, e uma nova identidade tenha que ser criada.
Acho que ter consciência também de que é momento de parar, né? Se aposentou, trabalhou a vida inteira, pode se dar o prazer de relaxar e desfrutar desse momento.
O que a gente precisa pensar é assim: o que eu vou fazer com essa energia de vida que eu ainda tenho? Porque o que a gente vê? Um processo que pode gerar um adoecimento, como a depressão, naquelas pessoas que se aposentam e ficam no sofá assistindo televisão o dia inteiro. A gente tem que tomar um cuidado, porque a gente também tem uma visão um pouco da sociedade de, ah, o aposentado está encostado, é inútil. E não, ele se aposentou porque ele teve um grande tempo de trabalho e dedicação. Então, escolher desfrutar a sua aposentadoria é uma escolha legítima e um direito do sujeito.
Muito obrigada por nos atender, então, doutora, e por orientar os nossos ouvintes com essa perspectiva de viver bem após a aposentadoria.
Eu que agradeço.
Eu conversei com a psicóloga Carolina Valger, do Conselho Regional de Psicologia do Paraná.